Entrevistas. Olá! Nesta edição, continuaremos nossa conversa com a desembargadora Priscila Placha Sá, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná, a CEVID. O tema em destaque é violência doméstica contra a mulher. Neste podcast, você vai saber como é possível buscar ajuda e denunciar casos de agressão. Desembargadora, obrigada pela sua participação aqui com a gente no programa de rádio do TJPR.
Obrigada, Daniela, pelo convite.
No caso da violência doméstica, onde é possível buscar ajuda? Qual o primeiro passo a ser tomado por quem sofre essa violência? E como os terceiros ou pessoas que podem presenciar um fato, ou seja, tá na rua ou no mesmo prédio, como que essas pessoas podem ajudar uma mulher em situação de violência?
Tem uma questão preliminar, não só para o sistema de justiça, mas no âmbito social, e a gente, infelizmente, reconhecer que o fenômeno da violência doméstica existe. Não é mimimi, não é coisa, né, da minha cabeça. Acho que esse é um fenômeno ao qual as organizações internacionais levaram tempo para nomear e a justiça brasileira para reconhecer enquanto medida legislativa, mas ele é um fato, né? No âmbito da rede que atende a situação de violência doméstica no sentido institucional. Então, não só nos lugares onde tem os JVDs, mas em todas as comarcas, né, e daí os municípios, o distrito, a gente tem aquele que talvez seja o órgão da situação mais direta, que são as guardas municipais e a polícia militar. Né? Inclusive, a gente já tem tratativas relativamente cristalizadas aqui junto à polícia militar do estado, para também auxiliar esses profissionais que, na ponta de lança, né, não raro, situações bastante dramáticas, vão se deparar com esse caso de violência doméstica e familiar. Depois do encaminhamento para a Polícia Civil, embora a mulher em situação de violência doméstica também pode procurar a Polícia Civil diretamente, ela não precisa primeiro acionar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, ela pode direto procurar a Polícia Civil e também a Defensoria Pública e o Ministério Público. Né? Nos lugares onde a Defensoria existe, ela ainda não está presente em todos os estados, mas é o Ministério Público, ou vá ao juizado ou à comarca, né? Ali que tem o fórum mais geral, para que ela tenha orientações. Então, é nesse sentido que a gente também está procurando, né, manualizar e roteirizar para que o servidor possa dizer, olha, a senhora precisa procurar ou a Polícia Civil, ou a Polícia Militar, enfim. Acredito que o Juizado Especial, na sua versão de 95, ele abriu também esse olho, né, para uma perspectiva mais comunitária, não só para atendimento, né, da classe dos advogados, dos defensores. Acho que a gente já vive esse momento aí de maneira bastante avançada. Aqueles que tenham relação com a pessoa em situação de violência doméstica é o que a gente chama da rede, né, da rede da própria mulher. Então, a gente tem a rede institucional, a rede da mulher. Acho que, nesse sentido, aquilo que a gente chama de cyberfeminismo, feminismo em linha, tem muitos... hoje o Instagram está mais na moda, mas muitas páginas de Facebook, blogs, né? Apesar de o blog ter saído em evidência dessa comunicação, a gente tem blogs assim, bastante estruturados, que fornecem tanto informações quanto fazem encaminhamentos para a rede. Isso num sentido aí, talvez assim, sociedade civil organizada. Mas qualquer pessoa tem a possibilidade de denunciar. Né? Tem o telefone geral, que é usado para esse tipo de informação, ao qual qualquer um pode denunciar. E me parece que, reconhecendo que esse é um fenômeno, não é como se houvesse uma grande campanha punitivista, mas talvez a gente repensar as práticas sociais que temos para dizer, puxa, isso estava tão perto de mim e eu não tinha percebido. Então, acho que nesse sentido é uma das questões lá para o final, né? O que o CEVID pensa para 2020 é não só pensar na política judiciária visando fornecer elementos de estrutura e de funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário, mas também fazer uma postura proativa. né? Quando acontecida a violência, vai nos caber responsabilizar. Mas me parece que a gente tem também uma função de prevenção, que é além de uma prevenção pensada aí pelo direito penal.
Quais são as medidas cabíveis para a proteção da mulher em situação de violência?
Elas estão previstas na lei, ali entre os artigos 23 e 24, e talvez a gente pudesse dividi-las, assim como faz a doutrina e a jurisprudência, em dois grandes grupos: as medidas que obrigam o agressor e as medidas que protegem a mulher em situação de violência, embora todas elas visem a proteção da mulher em situação de violência. O que seria um exemplo da medida que obriga o agressor? Proibi-lo de acessá-la por meio do WhatsApp, Instagram, redes sociais, enfim, é por telefone. E a medida de afastamento, né? Não pode chegar perto, enfim. Então, essa é uma medida destinada a ele, né? Então, tem esse caráter. E um dos exemplos da medida protetiva é que ela possa ser reconduzida com acompanhamento de agentes do Estado para sua casa, para receber seus pertences, para tirar os seus bens. É o que a gente discute um pouco de medida de violência patrimonial, até a medida que é a mais dramática, que é a colocação e acolhimento institucional até que se consiga, né? Vamos dizer assim, desenrolar o que tem aí. Mas as medidas são bastante amplas, são de vanguarda, e uma parte das modificações que a gente tem no Código do Processo Penal, a gente poderia dizer assim, que devemos aí à Lei Maria da Penha.
Em 2019, quantas medidas protetivas foram concedidas no Estado e em quais casos elas podem ser aplicadas?
Bom, as medidas protetivas, a gente tem um número ali do CVID, talvez em torno de 31 mil medidas em todo o estado. Elas podem ser concedidas toda vez que houver uma situação de violência doméstica e familiar, né? Embora, no sentido mais estrito, a gente pensa, como falamos aqui, em razão do feminicídio, uma mulher e seu atual companheiro ou seu ex-companheiro, mas ela tem um escopo mais amplo, né? Inclusive em situações de relacionamento de duas mulheres, de mãe e de filha. Claro que a gente está pensando num nicho bastante específico. As medidas protetivas têm como aspas, questão pretérita, uma situação de violência doméstica e familiar. E caberá, então, ao juiz ou à juíza que avalie o caso, né? A Polícia Civil já trabalha bastante tempo com formulário, que também foi construído em rede, e entender qual é a medida mais efetiva para aquele caso. O que que é efetividade? Tanto para fornecer segurança para essa mulher, quanto para que previna novos casos de violência. Há, inclusive, uma alteração legislativa, que é aquele que infringe medida protetiva, né, se caracteriza como uma espécie própria aí de um crime autônomo, mas é procurar adequar a medida ou as medidas protetivas nos casos concretos. Então, não há restrição de, inclusive, só seja uma.
Desembargadora, normalmente as pessoas conhecem a medida protetiva, mas a senhora acabou de falar que pode ser mais de uma. Como é que isso acontece na prática e quais casos isso normalmente acontece?
Então, a gente não tem um repertório específico, como eu disse, do elenco que a gente tem do artigo 22 até o artigo 24 da lei. Eu tenho várias medidas. O artigo 22 se preocupa em essência com aquelas medidas que obrigam o agressor, então afastamento, suspensão do porte de arma, etc. Vai depender do caso concreto. Vou dar o exemplo de uma mulher que precise retornar à casa para retirar os seus pertences, acompanhada de um agente do Estado. Que haja uma medida na qual ela precise ser levada para encontrar alguém da sua família ou até a hipótese do acolhimento institucional. E da mesma maneira, eu posso ter nesse mesmo decreto ou nessa decisão uma medida que também iniba que ele mantenha contato ou se aproxime dela. Como eu disse, além de a gente pensar na segurança da mulher em situação de violência e a prevenção de novos casos, a gente tem como um fator de alerta a gravidade da violência perpetrada, né? O que a gente tem como o alerta nesse momento mais complexo é o primeiro ponto da nossa conversa, que são as questões do feminicídio, né? O CNJ desenvolveu e a rede toda nacional está trabalhando com o chamado formulário de avaliação de risco. Então, há um alerta, né? Se esse episódio pode desbordar numa hipótese de feminicídio. Então, ainda que o feminicídio seja uma daquelas duas que se entende como os desbordes mais graves de violência doméstica, que seria um estupro e feminicídio, a ideia é, dos casos acontecidos, o que que a gente tem de vivência pretérita para dizer que nesse meu caso concreto eu tenho uma situação de alerta que talvez exija que eu adote uma medida mais grave. E é aí que há toda a preocupação, então, aqui do CEVID, junto com o Tribunal de Justiça do Paraná e na partilha que tem com outros estados, fornecer elementos, né, de estudos científicos de casos para os juízes e para juízas para dizer, olha, que acendeu um alerta, né? A gente costuma dizer que dificilmente o feminicídio é a primeira violência sofrida. Então, você começa lá com aquele sujeito, né, que ele hipertrofia, perdão, ele atrofia a rede, e daí um dia ele bate, foi sem querer, e há, inclusive, momentos de retorno, ah, querida, não foi bem isso, olha aqui essas flores, e tal. Aquela coisa também que já está relativamente estereotipada, mas para acender um alerta, como eu disse, não é só jurídico, mas também social, para que haja um despertar para essa hipótese de que a coisa venha a se verificar numa situação mais dramática aí, nessa hipótese irreversível.
E qual o trabalho desenvolvido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID?
As coordenadorias foram implantadas com uma ideia de pensar nos estados a política judiciária para se deparar com essa temática, tanto na questão da prevenção quanto da responsabilização. E o Tribunal de Justiça, que instalou aí a CEVID há bastante tempo, ele tem se pautado e bebido na experiência de outros estados, mas agora o CNJ tem aí, inclusive, uma conselheira destinada especificamente para pensar nacionalmente essa política judiciária. O CNJ passou a considerar com bastante atenção os instrumentos produzidos por institutos científicos, né, o DataSenado, que é feito aí por pesquisadores da área, o IPEA, o mapa da violência, que trata só das hipóteses de assassinato, para pensar que a sua política judiciária não pode desprezar o que esses dados nos contam. Então, a função do CEVID é um órgão de apoio, ele é um órgão de execução em determinadas questões a partir do CNJ, então ele tem a função aqui no nosso estado institucional de cuidar da meta 8, que são como os juizados e todas as comarcas do Paraná, sejam elas de entrância inicial, intermediária ou final, têm tratado disso, quantas medidas protetivas foram decretadas, quantos casos de feminicídio a gente tem em andamento, para refinar essa política. Então, eu diria que a gente está numa fase agora de qualificação desses dados, ou seja, o que que o nosso repertório de casos nos diz, considerando, apesar de tudo, né, que o Brasil tem dimensões continentais, enfim, coisas que talvez sejam próprias ou que estejam mais latentes aqui no estado. Então, a questão é pensar nessa hipótese de regionalização e localização das situações de violência doméstica aqui.
Que tipo de ações são realizadas em todo o estado pela CEVID?
Uma das funções é servir de apoio para os magistrados e magistradas, obtendo ou fornecendo informações sobre legislação, jurisprudência específica, né? Não que os juízes e juízas não estejam atentos a isso, mas olha, o Fonavide, que é o Fórum Nacional, né, que discute a violência doméstica, proferiu esses enunciados, como é que a gente vai aplicar aqui? Então, eu diria que para 2020, né, a nossa meta é qualificar os dados que temos, né? Houve aí um trabalho bastante significativo das coordenadorias que nos antecederam para instalar a rede, etc. Eu diria que nós estamos numa fase de qualificação. Pensar naquilo que nós já temos aí efetivado, que é muita coisa, né? O Fórum do ICEVIDES considera o estado do Paraná um estado pioneiro nessa tratativa, um estado de vanguarda em uma série de medidas, e a ideia então para 2020 é seguir avançando nessa perspectiva. O nosso ponto de influxo em 2020, inclusive, é uma das questões muito preocupantes para a presidência do tribunal é a questão do feminicídio, né? Então, a gente tem já os dados levantados e agora nós vamos qualificar esses dados, inclusive dividindo aí pelas regiões do estado e procurando pensar em elementos como perícia de levantamento de local, atendimento da rede, a situação do fórum, o JVD instalado aqui, é preciso fazer um outro. Então, é sempre um órgão de apoio, né, o que o tribunal aí possa pretender fazer, quanto também naquilo que é mais cotidiano, né, odierno, que também seja um órgão aí para auxílio dos juízes e das juízas.
Para encerrarmos, quais avanços a senhora verifica e como podemos avançar mais ainda em relação ao trabalho da justiça no combate à violência contra a mulher?
Como eu disse, acho que nomear o fenômeno é importante. Eu acho que não tenho dúvida de que ele está na pauta prioritária do Tribunal de Justiça, não apenas nessa gestão. A gente tem percebido, né, por aquilo que antecede, que há uma preocupação institucional e, entretanto, não é uma preocupação meramente formal, né? A gente vê nos cursos de formação dos novos juízes e juízas, por exemplo, há uma manhã inteira dedicada à questão da violência contra a mulher e outra manhã inteiramente dedicada às questões de gênero e mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, isso não é só uma coisa do papel, é uma coisa efetiva. E me parece que o avanço, além de nomear, além de estar informando esses juízes e juízas, é mensurando efetivamente. Sem cair, não é uma tradição do Tribunal de Justiça, e acho que isso é um aspecto saudável, é se preocupar com a questão social sem pensar em medidas que tenham aquela cara populista, né? A gente sabe que isso efetivamente não atinge nenhum tipo de objetivo, e menos ainda em relação à violência contra a mulher. Acho que aparatar os servidores e servidoras, os juízes e juízas, os estagiários e estagiárias têm um trabalho fantástico na graduação e na pós. Há um pedido da coordenadoria anterior que foi aprovado agora pela Secretaria do Tribunal, que é ampliar o quadro da CVID no sentido de tornar efetivo. Então, me parece que esses são sinais reais de que, pelo menos aqui no Estado, há uma preocupação de fato com a questão da violência contra a mulher.
Obrigada pela entrevista. Conversamos nesta edição com a desembargadora Priscila Placha Sá. Muito obrigada, desembargadora, por estar aqui então com a gente no programa de rádio do TJPR.
Obrigada, Daniela, sempre à disposição.
Esse programa é uma produção do Tribunal de Justiça do Paraná. Todas as nossas matérias e entrevistas estão disponíveis no site do TJPR.
Rádio TJPR.